Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje quero registrar minha preocupação com a perspectiva de agravamento da crise econômica por que passa o país. Desde o final do ano passado, começou a se desenhar um quadro de desaceleração da atividade econômica, fruto de fatores internos e externos, que se combinaram de forma perversa e destruíram muito rapidamente as esperanças de crescimento econômico e geração de emprego e renda. Desde então, temos enfrentado um quadro de aceleração inflacionária, expressiva diminuição do poder aquisitivo, desemprego crescente, queda da receita tributária e aumento do endividamento público, tanto em termos absolutos como em proporção do produto interno bruto, entre outros indicadores negativos. A maior ameaça que enfrentamos hoje é, sem dúvida alguma, a perspectiva de continuidade e talvez aprofundamento do quadro recessivo que vivemos. A possibilidade para este quadro ainda mais negativo se confirmar não é remota. As expectativas do PIB em 2016 aumentaram sensivelmente nas últimas semanas. Ao menos é o que revela o último boletim Focus, publicado pelo Banco Central na sexta-feira da semana passada. Até 4 semanas antes do último boletim, o mercado financeiro apostava em uma queda do PIB em 2016 de apenas 1,22%. Na semana passada, essa expectativa de queda já ultrapassa 2 pontos percentuais negativos. Para perceber a velocidade de deterioração das expectativas, comparemos com o mesmo relatório Focus de 6 meses antes. Naquela época, não tão distante, a previsão era de uma queda da atividade econômica de apenas 1,2% para este ano e uma recuperação já em 2016 da ordem de 1%. Hoje, a expectativa de queda para este ano é de 3,1%. E como já acabei de assinalar, já de mais de 2% negativos para 2016. São 5 pontos de queda do PIB em uma recessão de 2 anos. O salto da taxa de câmbio, que poderia ser um fator de estímulo à exportação e ao setor que concorre com importações, ainda não gerou os efeitos esperados. Isso porque, mesmo ignorando o efeito nocivo do câmbio sobre o endividamento externo de muitas empresas, houve uma queda dos preços das exportações brasileiras da ordem de 20% entre julho do ano passado e julho deste ano. Na indústria, senhores senadores, o cenário é ainda mais adverso. Até setembro, o faturamento real das empresas havia caído 7,6% em relação ao pico ocorrido em fevereiro do ano passado. Entre setembro de 2014 e setembro de 2015, a massa salarial caiu quase 8%. E as horas trabalhadas na indústria reduziram 11,6%. Nossos problemas não se restringem à esfera da produção. Temos também uma inflação persistente. Mesmo a recessão intensa que estamos vivendo não afasta a expectativa de que a inflação em 2015, medida pelo IPCA, superará 10 pontos percentuais. A maior taxa desde 2002, e que em 2016 se tudo der certo, se manterá dentro do limite superior da banda de flutuação fixada por força do regime de metas. Por isso, a taxa de juros dificilmente poderá baixar tão rapidamente quanto gostaríamos. Os efeitos combinados da recessão sobre a receita tributária e dos juros altos sobre a despesa do governo são bem conhecidos e se refletem na extrema dificuldade para estancar o déficit e controlar o crescimento da dívida pública. E o pior, senhores senadores, senhoras senadoras, de todos os indicadores, o pior de todos eles é o desemprego. Não pelo número em si, mas pela dimensão humana. Afinal, o desemprego é a face mais visível e mais cruel da crise para a família brasileira. O desemprego nas principais regiões metropolitanas saltou de 4,3% para 7,6% em apenas 8 meses. Há quase 2 milhões de trabalhadores sem emprego, só nas regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa. O número para o país como um todo deve ser um múltiplo disso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não podemos voltar as costas aos trabalhadores que perdem seus empregos, aos pequenos e microempresários que se veem forçados a fechar as portas de seus negócios, aos cidadãos que enfrentam dificuldades para pagar suas contas e saldar suas dívidas, mesmo aqueles que não foram mais duramente atingidos pela crise, receiam em sê-lo. Já não somos a sexta economia do planeta, tanto por causa de nossa baixa taxa de crescimento, quanto por causa da desvalorização da nossa moeda. Além da queda da posição do PIB, provavelmente estamos caindo na posição do nosso Índice de Desenvolvimento Humano, o nosso IDH, devido ao fracasso da educação e da nossa saúde, e também na queda da nossa renda per capita. A inflação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, está corroendo as conquistas sociais. Nossas universidades e centros de pesquisas sofrem descontinuidades por instabilidades de recursos e por causa de paralisações constantes. O Estado brasileiro não tem recursos para investimento e agora nem mesmo para pagar os salários de seus servidores. Haja visto o exemplo que vem do Rio Grande do Sul. Não tem recursos para manter a máquina em funcionamento. Prefeituras e estados estão fechando postos de saúde, escolas sem os recursos mínimos necessários, pesquisas paradas, projetos interrompidos. Nossos estados e municípios estão se aproximando ou mesmo caindo no abismo do caos fiscal. Na política, infelizmente, temos que constatar, estamos sem partidos, sem credibilidade, sem sonhos e sem mesmo propostas alternativas claras. Sobretudo, insisto, estamos sem credibilidade. Todas as pesquisas mostram a rejeição quase absoluta ao governo, a presidente, ao Partido dos Trabalhadores, mas também contaminam todas as lideranças políticas. Eu insisto, todas as lideranças políticas, sem exceção. As pessoas começam a não acreditar no futuro do país. O Brasil, e eu não queria estar aqui falando isso, está em marcha rápida para o colapso econômico, talvez ao caos político e, o pior, à desordem social. Diante disto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidenta, o maior desafio para nós, líderes que queremos ser responsáveis nessa hora grave que o país vive, é buscarmos estar sintonizados com os interesses dos brasileiros de hoje e da nossa história. E precisamos urgentemente recuperar a credibilidade das nossas direções políticas. Cabe, e aqui eu ouso, trazer como proposta para discussão, para reflexão, nesta Casa do Congresso Nacional, penso que, em primeiro lugar, caberia aqui um esforço para recuperar a credibilidade da chefe do governo e do Estado. Hoje, a presidenta Dilma tem a legalidade dos votos e não pode haver questionamento sobre a vitória obtida nas urnas, até porque estou a cavalheiro, como membro do Partido Socialista Brasileiro, que já denunciava essa situação que o país vivia já em 14 e que levou o nosso partido a apresentar a candidatura de Eduardo Campos e, na sequência da trágica morte do nosso jovem líder político, o apoio à candidatura de Marina Silva e, no segundo turno, o PSB fez a opção pela oposição e apoiou a candidatura do senador Aécio Neves. Mas hoje, repito, a presidenta Dilma tem, sim, a legalidade dos votos, mas talvez não tenha mais a legitimidade. Sua popularidade está nos níveis mais baixos de uma presidente da história. Todos os indicadores de bem-estar social e desempenho econômico estão em baixa. Seus projetos se desfazem. Sua voz, lamentavelmente, não é escutada. O seu partido, dividido, não lhe dá o apoio necessário nessa hora grave. E seu tempo, o precioso tempo da chefe de governo, da chefe de Estado, é gasto na luta para evitar o impeachment. O Brasil, senhora presidente, precisa enterrar o assunto do impeachment. E eu digo isso porque não adianta nenhum plano econômico. Não adianta mudar o ministro da Fazenda, como alguns defendem, a mudança do ministro da Fazenda, a mudança da orientação da política econômica. Não terá êxito. Os investidores, os agentes do sistema da produção, a sociedade brasileira primeiro precisa saber se esse governo vai cumprir o seu mandato. Tantos que são as ameaças, tantos que são os questionamentos. E por isso é que eu repito, para que a gente possa dar uma chance do Brasil dar certo, e a gente não mergulhar o Brasil de novo num ano pior do que o ano de 2015, a minha proposta, senhoras e senhores senadores, é que o Brasil precisa enterrar o assunto do impeachment. E a única maneira de enterrar esse assunto é votar até o final deste ano as contas da presidenta Dilma relativa a 2014. Afinal, este é o argumento que sustenta o pedido de impeachment. Se queremos dar previsibilidade, segurança institucional, até para aqueles que escolherem ser governo, que sejam governo, e os que forem oposição, que se firmem na oposição de forma clara, mas nós não podemos assistir da janela, ver essa trajetória que está a conduzir o país para mais um ano perdido, que é, como já se pronuncia, o ano de 2016. Senhora Presidenta, o Brasil tem um regime presidencialista, não pode substituir, reafirmar ou destituir seus governos por voto de confiança ou desconfiança, mas pode dar a confiança ou negar a confiança por meio da votação do impeachment. É preciso colocar o assunto do impeachment para trás, aprovando ou recusando, e iniciando um novo momento, com um novo governo, sob a condução de uma presidenta renascida, com apoio dos que se manifestarão contra o impeachment, ou com o novo presidente previsto pela Constituição. Eu sei, e gostaria de deixar isso muito claro, que certamente isto não será suficiente para recuperar o Brasil. Mas é um passo necessário para que possamos focar nossos esforços numa agenda que retire o país da trajetória de mais um ano de retrocesso e estagnação econômica. Por isso, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu creio que hoje isto depende da presidenta Dilma Rousseff aceitar que o Congresso debata e vote com a urgência necessária as contas de 2014. Provavelmente muitos que desejam esse debate votarão contra o impeachment e o Brasil enterraria o assunto. Mas qualquer uma destas duas alternativas deixará o Brasil em uma posição melhor para enfrentar seu futuro e deixará a presidenta Dilma melhor na história do que ser a responsável pela continuação da marcha do país na direção de um colapso da economia, um retrocesso social e um caos político. Encerrando...
Senhor Presidente, nobre senador, Vossa Excelência pode nos conceder uma parte?
Pois não, senador Ronaldo Caiado, recebo sua parte com muita satisfação.
Muito obrigado.
É mesmo que ele está, o senador Fernando Bezerra, falando pela liderança do PSB. Regimentalmente, não é permitido a parte. Dada a profundidade do tema e a análise que o senador Fernando Bezerra está fazendo, não vejo, como presidente desta sessão, não permitir uma parte do senador Ronaldo Caiado.
Obrigado. Uma parte do senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado. Vossa Excelência foi exatamente preciso. Foi de uma capacidade de fazer a anamnese do quadro político brasileiro, como raros políticos conseguiram, até o momento, aglutinar, mostrando os passos desde o primeiro momento da presidente reeleita e o desabamento do processo. A capacidade de Vossa Excelência em sinalizar para onde o Brasil está indo e, ao mesmo tempo, se preocupar não só com o processo inflacionário, não só com as denúncias que houveram, mas também com o processo do desemprego, que é, sem dúvida alguma, a face mais cruel, como Vossa Excelência colocou, do resultado desse quadro de desgoverno. Vossa Excelência cita também e faz uma referência muito inteligente entre o parlamentarismo e o presidencialismo. não é voto de confiança e nem de desconfiança neste momento. O sistema presidencialista exige que realmente o chefe de Estado e o chefe de governo, diferentemente do parlamentarismo, goze de condições mínimas de credibilidade para que realmente ele possa ser ouvido pela sociedade quando propõe projetos alternativos para o país num momento tão grave quanto esse. Nós sabemos muito bem que muitas vezes tentam responsabilizar o ministro da Fazenda como se ele tivesse sido obra da divina providência, se ele tivesse caído de paraquedas no Ministério da Fazenda, como se a saída fosse agora substituí-lo por outro, e Vossa Excelência coloca isso muito bem, com a clareza ímpar. Agora, eu acho que em relação ao tratamento proposto por Vossa Excelência, diante de um quadro em que toda a doença, todos os sinais, todos os sintomas, Vossa Excelência foi extremamente preciso, não só em identificá-los, como também dizer quais são as consequências dele. No tratamento, Vossa Excelência me permite dizer, eu achei Vossa Excelência um pouco moderado para um paciente num estado tão grave quanto este. Porque eu entendo que neste momento a tese, tá certo, do impeachment, ela não foi buscada apenas porque houve a pedalada. É porque tem um sentimento maior no país, do sentimento da frustração, do sentimento da decepção, do sentimento do estelionato que foi praticado na campanha eleitoral, de tudo isso que se acumulou e essa falta de liderança da presidente em aglutinar forças políticas e aglutinar apoio popular. Neste momento é sim que ela se desfaz, ela dilui a sua capacidade líder para poder apresentar uma saída para o país neste momento da crise. Eu acredito, e hoje, sem dúvida alguma, até um economista já falando de política, isso me dá muita alegria, mostrar que eles também já estão se encorajando neste caminho, em dizer que uma forma de destravar a crise no Brasil é também essa discussão do impeachment. Vossa Excelência colocou bem, é a posição do impeachment. Isso será o marco, e nós precisamos de enfrentar isso na casa. Não adianta estar procrastinando, obstruindo um processo que vai cada vez agravar, como Vossa Excelência disse, levar o Brasil para um abismo que ele já está em marcha batida. Então eu concordo, e o único ponto que eu seria um pouco mais incisivo e que quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede, mas dizer que eu entendo que diante desse quadro todo, muito bem elaborado pelo nobre senador Fernando Bezerra,